Começa agora o StartCast, seu giro semanal pelo mundo dos esportes.
Olá, amigos do StartCast, 195 edições do seu giro semanal pelo mundo dos esportes, em plena pandemia, mais ainda, em plena segunda semana de Jogos Olímpicos, que tem feito a gente perder um pouco de sono para acompanhar os esportes, no caso meu e do Glauber, mas no caso de Celino fez diferença absolutamente nenhuma. E estamos aqui hoje, então, para falar sobre isso. Além de mim, Bruno Santos, que ancorou a edição, chamo para a conversa aquele que ignora a existência dos Jogos Olímpicos, o seu Marcelo Marques.
E aí, beleza? Mandou o pessoal fazer a Olimpíada de madrugada, se não fizesse eu assistia.
Ajuda, né,
Celinho? É.
Então tá bom. Agora, outro que, ao contrário de Celinho, tem acompanhado os Jogos é o seu Glauber Maia.
Qual é, senhores? Tudo bem com vocês? Precisamente hoje, puto com sono por causa do vôlei.
Não recomendo aos senhores perder sono para ver a seleção de vôlei masculino. Não vale a pena, isso só dá coisa errada. Vamos falar sobre isso aqui. Bom, mas primeiro nós vamos falar que quem fez aniversário nessa última semana se ferrou, porque nós não vamos mencionar ninguém. A não ser que você queira falar de alguém, Celinho. Você quer falar de alguém?
Não.
Efemérides, a gente só vai recomendar uma, que completou 25 anos. É 25 mesmo, né? De 96 para cá, dá 25? Dá, né? 25 anos do Ouro Olímpico da Nigéria. Nós temos lá um lembro daquele jogo do Brasil e Nigéria de 96. Vocês colam lá para ver. Você vê aquele jogo absurdo que foi aquela semifinal. Aliás, veja aquilo bem, foi uma...
A gente lembra perfeitamente das Olimpíadas de 96. Pois quem nasceu totalmente durante as Olimpíadas de 96 já tem 25 anos. Já tá mais pra lá do que pra cá. É. Ó, pra você ver.
Não, a turma do skate não viu a Olimpíada de 96.
A turma do skate não viu a Olimpíada passada, né? Porque cada prova que aparece de skate aparece de gente mais nova disputando. Se tivesse mais um, ia ter bebê recém-nascido nas Olimpíadas.
Eu acho que já dá até para considerar que as competições já podem ser classificadas até como dente de leite. Muito bem. Feito toda essa introdução aqui, para começar, nós vamos falar que o Celinho tem 5 minutos para falar tudo o que ele queria falar do Campeonato Brasileiro. Contando, Celinho. E tá, vale para a Copa do Brasil também. Você vai fazer uma apanhada.
5 minutos a cada.
Vamos lá. Para tudo.
É, ué. Para cada. Não dá
seu dúvida, não. Se você gastar 5 minutos falando de meia dúzia de jogo vagabundo da Copa do Brasil, ajuda
aí. Nem que eu fosse muito rápido. Pelo menos facilita que teve 2-0 de cara aqui entre São Paulo e Palmeiras e Inter e Cuiabá.
Você ainda quer falar sobre esse campeonato?
0-0, mas o São Paulo e Palmeiras, se fosse numa edição não olímpica do StartCast, renderia conversa, né?
É. E até deveria ter rendido, porque era pro São Paulo ter ganhado esse jogo. Indignado.
Estão roubando o galão da massa, é isso.
Marcelinho, eles não estão dando nem tempo, hein?
Pois é.
Eles nem chegar na liderança já estão assim?
Pois é.
O campeonato está manchado.
Aí ainda no sábado teve o Bragantino ganhando do Grêmio por 1-0.
E foi onde o jogo?
Foi no... na Bixedites.
Quer dizer que o Bragantino, o Grêmio conseguiu a façanha de perder pro Bragantino lá.
Sim. Você vê como é que tá perigando o Grêmio, né?
Ele tá doido.
Vou falar uma coisa só. Ô, Grêmio, pode vir que a água tá quentinha, viu?
Tá ótimo.
Bem tranquilo.
É. No clássico aí entre Corinthians e Flamengo. O Flamengo fez 3-1 brincando com o Corinthians. O Corinthians tem a menor condição de oferecer resistência. Pode até
oferecer. Pelo que me falaram, não foi nem de oferecer resistência, foi de perder dignamente, né?
É, pode sair satisfeito que foi só 3-1. É, o Galo também ganhou no Mineirão, né? Venceu o Atlético Paranaense por 2-0.
Atuação aí... de Galo, Sérgio, como é que foi?
Hã?
Atuação de assim, Galo, como é que foi?
Teve mais dificuldade do que esperar para fazer o primeiro gol, mas depois que fez, controlou tranquilamente.
Depois que abriu a porteira aí, desembestou fazer gol, né?
É. Desembestar não é muito caso, né? Porque o time do Cuca é econômico.
Entendi.
Fez um 2-0 ali só para garantir gol. É, depois, no domingo também, teve Bahia perdendo para o Sport por 1-0. Bahia tava mal até domingo.
Que
coisa. A Chape continua perdendo para todo mundo, perdeu pro Santos em casa. A Pecoense tá com 4 pontos, mas vai acabar disputando com a América, a pior campanha da história.
Meu coração quase parou, porque por causa desse resultado a Chapecoense mandou o técnico embora, e o técnico deles era Jair Ventura, e Jair Ventura livre no mercado, com o Cruzeiro também sem técnico. É um perigo sem tamanho.
Verdade.
Passamos apertado umas horas aí por causa disso.
Mas pelo menos o Jair Ventura não é medalhão, que essa a receita do Cruzeiro nessa época da temporada é pegar o medalhão para salvar a lavoura. E aí os dois últimos resultados foi o clássico de Fortaleza, né? Ceará 3, Fortaleza 1. E o Atlético Goianiense empatando com a América por 1-1. Tem Fluminense que não tem data para acontecer ainda.
Esse clássico Ceará e Fortaleza esse ano tá sendo uma trocação total, né? Cada hora é um.
Uhum.
Aleatoriedade.
Assim que é bom. Atrai interesse pro jogo. Agora passa pra Copa do Brasil, né? Preencher meus 10 minutos.
Já tá estourando, só pra você saber.
Nas oitavas de final, teve o Fluminense passando pelo Criciúma por 3-0. Passou com 4-2 no agregado, né? Não teve muita resistência do Criciúma. Até que o Criciúma deveria ter ganhado o primeiro jogo até por mais, mas...
Roubaram o Criciúma, você tá querendo dizer, né?
Sim. O pênalti que deu pro Fluminense...
O Criciúma deveria ter ganhado até por mais, mas o Criciúma não estava enfrentando o Atlético, né? Então...
É.
Você, Celinho, foi a melhor coisa que aconteceu.
Pois é. Ótimo. O CRB perdeu pro Fortaleza por 1-0. E aí o Fortaleza ganhou os dois jogos. Com 3-1 no agregado.
CRB caiu de forma honrosa, vamos dizer.
É. O Atlético Goianiense e o Atlético Paranaense empataram em 2-2. Ficou 4-3 para o Atlético Paranaense no total. Bem disputado a chave.
Pois é.
O Grêmio venceu Vitória por 1-0. Já tinha vencido o primeiro jogo, 4-0 no total.
Animado Vitória, esse Grêmio, hein?
Vitória tá bem mal, hein? Perder pro Grêmio nessa situação.
Celinho. Quem competir em ruidade?
Pois é. O São Paulo venceu o Vasco por 2-1. Já tinha vencido o primeiro jogo. Passou sem muita dificuldade. Quem tinha também um 2-0 na ida e tomou sufoco foi o Galo, né? Tomou 2-1 do Bahia e podia tomar até 3.
Que isso, Celinho? Foi assim? Foi pra dar emoção? Foi.
Teve gol perdido debaixo do gol. Teve o Everson falhando, né?
Olha, se você assim, falar mal do Everson.
O Galo tomou gol, ficou 30 minutos e ele tava perdendo. Na verdade, teve chance de estar perdendo por 2-0. Porque o Galo conseguiu a proeza de tomar o segundo gol no 1 minuto que faltava depois que apagou a luz no estádio.
Já tem apagão?
Teve apagão. E não focaliza.
Celinho, isso aí pra mim tá com muita cara de sintoma de título.
Pois é. Pra quem acredita nas coincidências, pode ser, hein? Ih, rapaz, olha o que tá acontecendo. Tá tendo Juazeirense e Santos e tá 2-0 pra Juazeirense já.
Só, hein?
A bica do intervalo. Olha lá, hein? O primeiro jogo foi 4-0 pro Santos, mas vai aqui, né?
Não, tem perigo, não.
Muita cara de cabeceira fazer a mesma coisa, fazer 6-0 no Flamengo e passar as feiras. Mentira.
Marcelinho, tá gastando seus 10 minutos falando isso?
É. Não, né? Acho que é isso de Copa do Brasil, isso aí. Podemos passar por além.
A sua última frase vai ser que o ABC vai enfiar 6 no Flamengo. É sério.
Não.
Tá bom. E que é isso? Cada um que a gente escuta aqui nesse podcast, gente. Mas muito bem. É só para constar, Celinho, que eu sei que você nem estava sabendo disso se não tivesse visto no Start Sport lá no Instagram. Você nem ia saber o que aconteceu. Mas eu vou te contar que os Estados Unidos ganhou a Copa Ouro, viu?
Oh.
Fez 1-0 no México e ganhou. Só isso que eu tenho para te dizer a respeito.
E é só isso que precisa também, né?
Foi a primeira vez na história que os Estados Unidos ganhou duas finais seguidas do México. Tinha ganhado aquela Nations League fajuta que a CONCACAF arrumou lá.
É. Teve isso mesmo, eu tinha até esquecido. E o mais curioso é que os três principais jogadores do time dos Estados Unidos nem convocados foram. Isso que o México também está naquele ânimo com a vida, né?
Com a vida como um todo, né?
Pois é, ué. Pois é disso mesmo que eu estou falando. Bom, e teve também Fórmula 1. E cá para nós, não dá para ver Fórmula 1 enquanto está acontecendo a Olimpíada, né? Ou vocês discordam disso?
Vou lançar uma polêmica aqui, hein? Eu acho que Fórmula 1 tinha que entrar pro calendário olímpico. Ou alguma forma de automobilismo.
Tinha
como meter
assim,
uma 500 milhas num circuito lá na cidade olímpica, ou então uma 24 horas. Tinha que ter um esquema assim nas Olimpíadas.
Você acha?
Acho que o automobilismo faz falta. Porque o automobilismo é um esporte muito popular, muito praticado. É que nem futsal. É um absurdo não ter futsal nas Olimpíadas. Automobilismo também.
Mas o que pesa contra o automobilismo, ao meu ver, é que o carro resolve o problema, basicamente, né?
Ah, mas o mecânico tá no contexto também.
É. Mas aí tem que ter uma regulamentação bem específica para isso. E você sabe que já teve, né?
Na vela também o barco faz diferença.
É um pensamento que eu ainda não tinha tido de comparar com a vela.
Automobilismo é um esporte muito popular, muito praticado. Eu acho que é um esporte que faz falta no programa olímpico.
É. Bom.
Pegar uns pilotos aí de Fórmula Indy, da NASCAR, do. Até pra gente conhecer também esse povo, sabe? Assim, fazer uma troca maior entre as categorias. A FIA tá dando mole. Se eu fosse a FIA, eu chegava no COI lá, batia na porta e conversava com eles.
Eu acho que a FIA deve adotar o padrão FIFA. Ele não deve querer dividir patrocínio. Mas teve Fórmula 1. Bom, pode terminar.
Não, eu já tinha terminado.
Bom, teve Fórmula 1, o que rolou foi o GP da Hungria e ele foi surpreendentemente vencido pelo Sebastian Ocon. O francês acabou ganhando, em boa parte graças à obra-prima que o Bottas fez na largada. Conseguiu bater e tirar 5 carros da pista só na largada. E curiosamente os da Red Bull, só para não falar que está acontecendo uma conspiração, mas o Verstappen, que estava disputando o título com o Hamilton, foi um dos que ele acertou. Nesse contexto, então, o Ocon saiu de oitavo para ganhar a corrida, o Sebastian Vettel chegou em segundo e o Hamilton terminou em terceiro. Só que o Vettel, ele foi desclassificado porque terminou a prova com menos de um litro de combustível, o que é a quantidade mínima exigida pela FIA para poder fazer a análise da gasolina usada pelos pilotos. Então, como ele terminou com menos, ele foi punido e perdeu a sua posição. O Hamilton herdou o segundo lugar e o Carlos Sainz, o espanhol, entrou no pódio. E também teve, como era na Hungria, né, o Vettel fez um protesto contra as leis anti-LGBTQ lá na Hungria. E foi acusado de fake news, que os caras estão falando que essa lei não existe.
Primeiro, a lei existe sim, está certíssimo o Vettel, parabéns para ele. Nesse aspecto aí, agora, terminar com menos de um litro de gasolina é muito amadorismo, né? Vamos combinar que...
Demais da conta. Outra coisa, me surpreendeu demais o Vettel se prestar a fazer uma ação dessa natureza. Eu nunca tinha visto ele endossar nenhum tipo de manifestação, e essa partiu do cara, né? Achei bem curioso. Eu acho que o fato de ser a Hungria e da relação que a Hungria tem com a Alemanha nesse atual contexto ajudou. Eu acho que tem isso aí também de elemento que a gente pode...
Teve toda aquela polêmica da Hungria com a Alemanha lá durante a Eurocopa, né? Então, assim, tem uma rusga.
Com certeza. Bom, e chegamos agora ao que importa no mundo, né? Que é a Olimpíada. O que você tem achado desse quadro de medalhas do Brasil, que tem 4 de ouro, 4 de prata e 8 de bronze, Glauber?
Ó, eu acho que tá bom, né, assim, o desempenho, né, em termos de medalha do país até aqui tá bom, só que a gente sabe que podia ter mais, né, e principalmente podia ter mais pela perspectiva das que não vão acontecer, né. Principalmente em relação Exato. Ao vôlei de praia. Porque o vôlei de quadra masculino ainda pode trazer um bronze, bem ou mal, é uma medalha. Agora, o vôlei de praia não trazer nenhuma medalha, não fazer nenhuma semifinal, bicho. Eu achei, assim, muito fraco, absolutamente decepcionante e, inclusive, um absurdo. Porque o Brasil é o maior medalhista da modalidade. Sabe assim? Eu acho que não tem outra modalidade que o Brasil é o maior medalhista. E o Brasil não fez nem uma semifinal dessa vez.
Sabe o que eu acho curioso? É que o pessoal está apontando só como incapacidade das duplas, né? O pessoal está criticando que o Brasil está perdendo para país que não tem praia. Esse argumento eu fiquei chocado. Porque eu não sei se o pessoal sabe que Rússia, Letônia, Noruega, esses países tudo tem praia. Inclusive bastante praia.
Mas tudo bem. O único país que não tem praia que ganhou do Brasil foi a Suíça.
Exatamente. É o único.
E convenhamos também, né? Que não precisa de praia, precisa de uma caixa de areia. Vamos combinar, né?
Exato. E o que eu ia pontuar aqui é que o pessoal parece que ele ignora as coisas que acontecem. Estão acontecendo. O Brasil selecionou essas duplas no final de 2019, esperando que a Olimpíada fosse ano passado. A Olimpíada foi adiada e eles não estenderam o tempo de seleção das duplas. Então, essas duplas que foram para lá eram as melhores do país no final de 2019. No início do ano passado, provavelmente já não eram mais. E quem dirá um ano e tanto depois? Aí vocês já estão vendo que já está errado por aí.
Teve problema também, por exemplo, com o Bruno Schmidt, que foi ouro no masculino em 2016, ele teve um problema gravíssimo de Covid, ele teve muito tempo internado, ele teve do lado de lá praticamente e voltou. Isso dá uma diferença tanto física quanto até psicológica também na preparação do cara, sabe? Tinha que ver se ele tava bem mesmo para disputar um Olimpíada. Eu não sei se tava, assim, eu não acompanhei de perto, assim.
Pois é um negócio
que a gente tem
que olhar. E o pessoal ficou muito indignado com essas as duplas que chegaram nas semifinais, né? No caso do feminino, por exemplo, aí a zebra se justifica, porque das quatro semifinalistas, a que está melhor ranqueada é a dupla da Austrália, né? A Cranci e a Tasha Del Solar, que eu acho sensacional a jogadora da Austrália chamar Tasha Del Solar. Elas eram número 7 antes do início do Olimpíada. Não antes do início da Olimpíada, mas mês de abril foi a última contagem. Elas eram sétima do ranking. E aí, das que estavam na frente, as duas duplas do Canadá foram eliminadas, a April e a Alex dos Estados Unidos foram eliminadas, e a Walsh e a Sweet nem classificaram, né? Que elas acabaram na última hora sendo eliminadas. E as duas duplas do Brasil, a Agatha e a Duda, e a Rebeca e a Ana Patrícia, também caíram. Então, no feminino, as seis primeiras duplas não estão na semifinal. Mas, em compensação, a dupla da Suíça é a oitava do mundo, a dupla da Austrália, como eu mencionei, é sétima colocada no ranking mundial. Então, assim, não é aleatório a presença, sim, dessas duplas aí, não.
E principalmente olhando os jogos também. Esse povo que chegou na semifinal, tanto no masculino quanto no feminino, jogaram bem o torneio olímpico de vôlei. Então, com justiça aí, não é? Não aconteceu um erro de arbitragem gravíssimo que mudou o rumo de um jogo, então uma zebra choveu e atrapalhou alguém. Não, eles jogaram bem e chegaram onde estão.
Exato. No feminino, dessas quatro duplas, Suíça, Estados Unidos, Letônia e Austrália, a pior ranqueada era da Letônia, que era número 18 do mundo. Mas elas jogaram muito bem. E no masculino o pessoal ficou indignado porque tinha Noruega, Catar, Letônia e Rússia na semifinal. Se os brasileiros tivessem o mínimo de cuidado, eles iam ver que a dupla da Noruega é número 1 do mundo, a dupla do Catar é número 2 e a da Rússia é número 3. Então, dos quatro semifinalistas, os três primeiros do ranking estão. Os únicos que não estão são os quartos do ranking, que são o Alisson e Álvaro, que caíram exatamente para a dupla da Letônia, então, que é número 17. Então, quer dizer que as duplas da Letônia que chegaram são as únicas que são piores ranqueadas. Mas no caso do masculino, que o pessoal ficou com raiva aí dessas três duplas terem chegado, número 1, 2 e 3 no mundo agora. O fato do número 1 ser Noruega e o 2 ser Catar e 3 ser Rússia não é culpa nossa.
E outra, né, assim, essa dupla da Letônia no masculino que chegou na semifinal ganhou do Alisson e do Lovro duas vezes. Que ganhou deles na primeira fase e ganhou deles nas quartas de final.
Não, e nas oitavas tirou a outra dupla do Brasil também?
Pois é. Então, assim, o Brasil perdeu três vezes pra esses caras, sabe? Eles não estão aí à toa. Agora, o que eu falei, assim, como figura de linguagem, é muito eloquente que o Brasil tenha perdido para países gelados e sem praia. Sim. Sabe, assim, né, como figura de linguagem, países gelados e sem praia ganharam do Brasil no vôlei de praia. Vamos combinar que assim... a gente sabe que a logística do esporte é diferente, mas é um absurdo. Não dá para o Brasil fazer semifinal no vôlei de praia.
Sem dúvida, o que eu acho mais absurdo é que tem perdido, não é que perdeu agora numa casualidade, no circuito mundial estava perdendo também. O cara tem uma dupla do Qatar, que é número 2 do mundo. Você para para pensar nisso. E o Moll e o Sørum da Noruega, eles são líder do ranking, assim, tem muito tempo. Eles estão com...
O esquisito foi o ouro do Alisson e o Bruno na Olimpíada passada, porque, assim, já tinha um bom tempo que o Brasil... Desde 2004 que o Brasil não ganha medalha de ouro no vôlei de praia. Então, assim, o esporte vem definhando ano após ano no Brasil e aconteceu uma coisa totalmente fora da curva foi o Alisson e o Bruno ganharem o ouro no Rio. A Brindaleta chegaram na final também no Rio, mas perderam para o Walsh para variar.
Não, elas ganharam da Walsh na semifinal, elas perderam foi para as alemãs na final. Inclusive foi quem tirou elas agora de novo. Mas enfim, Tirando essa aí do vôlei de praia, eu queria pontuar aqui algumas coisas. A passagem do skate foi muito proveitosa para o Brasil, mas foi mais ainda para o Japão, né?
Sim. Foi muito proveitosa para as Olimpíadas também, porque gerou uma repercussão muito grande.
Sem dúvida.
Principalmente aqui no Brasil. O povo aqui enlouqueceu com a disputa de as duas categorias do skate. Fofocaiada à parte, né? Porque, né, teve um rebuliço muito grande de fofoca, principalmente envolvendo a Letícia Buffon. Mas, né, assim,
ela facilita as coisas, né?
Absolutamente caótica, né? Assim, o resultado esportivo dela na Olimpíada não foi lá grandes coisas, porque, né, ela era favorita ao ouro e nem para a final ela passou. Mas em compensação, não, o turbilhão que foi essa mulher nesse período olímpico, Jesus amado.
Pois é, cara. Assim,
acho bacana também, assim, sabe? Não importa da pessoa causar esse tipo de reação, esse tipo de frisson, não. Mas meio que divide um pouco o foco da coisa, né? Assim, vamos combinar que não está 100% focada no esporte.
Tanto é que o que me incomodou muito nela foi a situação lá do dela reclamar do cara lá, eu esqueci o que ganhou a primeira medalha.
Kelvin Hoffman.
Ela reclamar que ele não estava indo nos rolês com a turma, sendo que o cara só queria ganhar a medalha dele. Eu achei isso assim. Mas enfim. O caso da Rebeca já é o oposto, que ninguém estava imaginando nem no melhor das situações que ela ia ganhar o que ela ganhou, né, cara? Ela foi prata no geral. A gente comentou isso semana passada, né, do tamanho desse feito. Aí, logo depois, ela me arranca um olho no salto com o cavalo, que nem é a especialidade dela.
E foi... Os dois resultados foram surpreendentes. E os dois resultados foram merecidos, né? Assim, ela foi muito bem na competição, ela tá vivendo dias muito felizes, né, na carreira dela.
Mas, e ela não ganhou ouro, não ganhou medalha, quer dizer, no solo, porque as notas foram altíssimas, que com a nota que ela ficou em quarto lugar, em quinto lugar, na verdade, no solo, ela tinha ganhado medalha no Rio. Negócio que foi num nível muito alto. Eu fiquei realmente impressionado com a passagem dela pelos Jogos Olímpicos. Semana passada a gente falou que San Marino tinha ganhado a primeira medalha olímpica. Não só ganhou a primeira, como já ganhou mais duas ainda. Todas no tiro.
Ou seja,
a equipe de tiro de San Marino é violentíssima.
O negócio que eu fiquei mais impressionado é que a delegação de San Marino tem 5 atletas. Eles trouxeram 3 medalhas. Isso é um absurdo. Não faz sentido nenhum.
O cara e uma moça, se não me engano, que eles ganharam o individual e as duplas eles disputaram juntos e ganharam. Era um negócio assim. Mas eu fiquei impressionado de ver. O feito de San Marino é impressionante. O povo fica rindo, mas é muito impressionante. E o impressionante também é como é que o Djokovic nossa, mas que cara nojento, cara. Ele perdeu a disputa do bronze, nós celebramos isso muito, porque ele não vai ter o Golden Slam, que era o grande objetivo de vida dele. Eu nem sei se o do Federer conta, que o Federer tem um ouro nas duplas.
Eu acho que não.
O Nadal tem um ouro de simples, né? Então, mas eu acho que conta.
A única pessoa que conseguiu o Golden Slam, que ganhar os 4 grandes Slams e a Olimpíada no mesmo ano, foi uma sueca em 88. Eu não vou lembrar o nome dela. Aqui agora eu vou até procurar aqui, mas é o único ser humano que tem o Golden Slam.
Ah, tá. Então é isso, porque o Nadal. Ele não tem o Golden Slam porque ele não conseguiu ganhar os títulos do... ele ganhou não foi no mesmo ano, né? E Tá falando da Sueca em 88, mas não foi Sueca não, foi Tcheca, não foi não?
Pode ser, pode ser.
Mas não foi não. Porque... Ah não, é a Steffi Graf, a alemã. É, foi a Steffi Graf. Tá me ouvindo? Ah, tá. Acabei de checar aqui, foi a Steffi Graf mesmo. Ela ganhou Australia Open, Roland Garros, o Wimbledon, US Open e o medalha de ouro na Olimpíada. Não, deu uma informação aqui, errada, é uma alemã.
Eu tô vendo na Veja aqui que tem mais gente que tem. Tem quatro jogadores que tem. No caso é o Agassi,
então é
a Serena Williams, a Steffi Graf e o Nadal.
Mas é por isso então, eles devem contar
com não. É, a Steffi Graf é a única que conquistou no mesmo ano. Esses outros que eu falei, então o Agassi, a Serena e o Nadal, têm esses títulos ao longo da carreira.
Então é
ganhou
isso.
Ganhou os quatro grandes lãs e a Olimpíada ao longo da carreira.
Porque no caso do. Eles não contam o do Nadal, porque, o do Federer, porque o Federer ganhou nas duplas. Foi medalha de ouro, mas foi nas duplas. E o Djoko acabou perdendo na semifinal, né? Ele foi derrotado na semifinal. E na final, ele, na disputa do bronze, ele ainda perdeu para o Carrinho Busca. E aí ele não quis jogar a disputa de bronze nas duplas e não permitiu que sua colega disputasse a medalha, o que eu achei uma baita de uma sacanagem. Pois é. Terceira Olimpíada dele já. Bom, no futebol feminino, que loucura que foi, hein? O Canadá conseguiu ganhar dos Estados Unidos e vai fazer a final com a Suécia.
Os Estados Unidos hoje já ganhou da Austrália, né? Na disputa do bronze.
É, ficou com o bronze. Mas eu fiquei impressionado, cara. Fiquei muito impressionado com o time do Canadá conseguir. Se bem que o Canadá, pelo que ele jogou contra o Brasil estava melhor que os Estados Unidos, não é de... não era para ficar surpreso, não. Mas tinha 20 anos que não conseguia ganhar. Semana passada a gente falou do arco e flecha da Coreia. A Ahn San, a arqueira, a principal arqueira coreana, ela terminou a participação dela nas Olimpíadas com ouro no individual, com ouro nas duplas e com ouro nas equipes, além do recorde mundial. Tá bom para você? Pois é. E uma das grandes zebras, né, que aconteceram também foi na esgrima, que o Japão conseguiu levar a medalha de ouro por equipes na espada. Não sei se você sabe, mas o Japão acho que nunca tinha ganhado a medalha de ouro por equipes em esgrima. Marmal na esgrima como um todo.
Pois é. Nem sabia que tinha ganhado na esgrima, quanto mais por equipe.
É, aqui tem, o Japão aproveitou o fato dos jogos serem em casa para capitalizar o máximo do quadro de medalhas que eles conseguiram.
E conseguiram.
Funcionou. Nossa. Pois é, e estão conseguindo, né? Porque ainda está acontecendo a Olimpíada e eles ainda. Ou no atletismo, velho. Os caras estão conseguindo medalha até no atletismo.
Algumas roubadas? Algumas roubadas, mas.
Algumas roubadas, a gente tem que. Não podemos deixar de lado isso, porque tem acontecido. É, outra coisa também que eu ia aproveitar que a gente citou o tênis, a medalha de bronze do Brasil, que negócio maluco foi aquele, cara?
Uma loucura, porque as meninas salvaram quatro match points da dupla russa e conseguiram virar o jogo, não, né? Porque tava 1-1, né? Foi no set de desempate, elas salvaram quatro
match points. Eles viraram o tie-break.
Ganhar o tie-break. Uma loucura, assim. A força psíquica, né, psicológica, para conseguir suportar essa pressão toda e ainda virar a partida, é uma doideira.
Isso aí para a dupla que nunca tinha jogado junta e que um mês antes, uma semana antes da Olimpíada, foi avisado que ia disputar. Tá bom? Eu tô achando isso muito surreal, cara.
Pois é. Bom também para o Brasil dar um pouco de apoio, né? Assim, porque essas meninas, por conta delas mesmo, elas moram fora do Brasil para treinar, para tentar, né, conseguir disputar campeonatos e tal, e o Brasil mesmo não apoia nada, né? Assim, a gente continua com... passa a Olimpíada, uma atrás da outra, a gente sempre no mesmo, na mesma conversa, né? De que a gente cobra medalha de ouro dos atletas, mas a gente passa 4 anos descosta para eles, sem nem esquentar a cabeça com nada.
Pois é. Ah, cara, sinceramente, viu? Bate um desânimo quando vê essas coisas. O futebol masculino do Brasil que me surpreendeu positivamente, que eu tava esperando um fracasso em algum momento. Aí quando eu vi que tinha o México na reta, eu falei, não, é agora, né? Não, primeiro eu olhei pro Egito, eu falei, time africano, passou. Depois veio o México, eu falei, ah, é agora, e passou. Chegou na final com a Espanha.
Aí a gente pensa, é agora que vai dar certo, mas vai lá e ganha.
Pois é. E a gente tava até com o judô no Japão na dor de braçada, né? Assim, sobrou o judô japonês.
Também, né?
Mas isso, aí que eu trago o grande parêntese para vocês. Semana que vem, a gente não falou ainda, mas semana que vem a gente vai fazer um apanhado por esportes. A gente vai chegar e falar os resultados desse esporte, o resultado daquele outro esporte, para a gente fazer um parâmetro do que estava rolando. Mas no judô o Japão dominou, e na grande final, que é por equipes, que inclusive o acerto dessa Olimpíada, que é, parece jogos escolares o negócio, fica um lutando e os outros de fora gritando, achei sensacional. E o Japão é franco favorito, e no circuito mundial o Japão sempre ganha por equipes. Derrotado em casa pela equipe da França, isso aí eu fiquei impressionado. E também me impressionou o fato do Teddy Rimet ter perdido pela primeira vez numa Olimpíada depois de sei lá quantos anos. E que azar do Baby, né? O dia que ele cai na disputa do bronze, o cara vai e perde. Ai, ai. No atletismo, as provas rápidas, os 100 e os 200 metros no masculino e os 100 e os 200 metros no feminino foram completamente diferentes. No feminino, aquela velha tradição jamaicana se manteve. Praticamente todos os lugares do pódio ficaram com a Jamaica. No masculino, nas duas provas, a Jamaica não botou ninguém, cara. Isso para mim foi impressionante.
Surreal.
Inclusive, o mais surreal para mim foi a final dos 100 metros masculino. No caso do 200, o André de Grasse do Canadá ganhou, mas ele já estava ganhando bronze, já estava ganhando medalha na época do Bolt, então não é surpresa. Mas no masculino, um italiano ganhou 100 metros raso, velho. Tá certo que o cara chama Marcel Jacobs. Não faz, cara. E foi no dia que a Itália da dor de braçada, que aquele Gianmarco Tamberi ganhou o salto em altura, empatando com o Qatari lá, o Mutaz, sei lá da quanta, Mutaz Baixinho, se eu não me engano, que é amigo deles. Os caras competem juntos, eles são amigos do circuito mundial. E aí os dois empataram, aí falaram que eles podiam dividir a medalha, os caras não pensaram duas vezes. O que eu achei legal é que o Qatari, na hora que falaram com ele, ele aceita, aí ele estende a mão para cumprimentar o amigo dele, o cara vai pula em cima dele. É o típico italiano comemorando. E aí ele fez aquela festa toda com o gesso, né? Porque ele quebrou a perna antes da Olimpíada do Rio, ele era favorito já naquela época. E aí ele, no gesso dele, estava escrito, né? Road to Tokyo. E acabou que ele guardou o gesso para essa ocasião. Beleza, ele já fez a festa, quase quebrou a coluna do amigo dele pendurado nele, fez aquela farra italiana e foi para arquibancada para ver a final dos 100 metros. Aí quando o colega dele ganha, ele invade a pista logo depois da corrida, correndo com a bandeira da Itália. A primeira vez que eu vejo a final dos 100 metros acabar.
Que o cara estava correndo, né, o italiano que ganhou a prova, e tava foi correndo assim, né? De repente apareceu o italiano do salto em altura lá, abraçando ele, com os braços abertos para abraçar ele.
Eu olhei assim e falei, mas que é isso, velho? E aí tem uma câmera que pegou ele invadindo, velho. Ele pula por cima do pessoal que tá cercando e invade, tipo, foda-se. Eu acabei de ganhar uma medalha aí dentro. Ai, ai. E natação acabou, né? A gente volta no atletismo depois, mas a natação acabou. E o Caleb Dressel, dos Estados Unidos, lavou a égua, ganhou 5 medalhas, fez o que ele queria. E o destaque brasileiro, no masculino, né? Porque no feminino o destaque foi a Emma McKenu, que ganhou 3 medalhas. E não, é Emma McKean, quer dizer, da Austrália, que ganhou 3 medalhas. Se os Estados Unidos sobrou no masculino por causa do Caleb, a equipe da Austrália dominou o feminino. E o Brasil já tinha conseguido aquela medalha que a gente falou do Schaefer semana passada. O Bruno Fratos, depois de 2 fracassos e ficar apelando com ele mesmo, dessa vez ele conseguiu a medalha de bronze. E ele só não ganhou o ouro, como disse o Cielo, porque o manador é muito cabeçudo, velho. Que cara é grande demais, velho. Nu.
Ele é grande e ele é bom, né?
E uma coisa, não sei se você viu, velho. Ele é bom, mas eu tô falando assim, que pra ganhar dele, você não pode tapar uma palma.
Uhum.
Ele, o Cielo é um excepcional comentarista. Ele é Joana Maranhão. Não sei o que você achou, mas os dois estão totalmente aprovados. Inclusive o Cielo, quando perguntado o que ele está esperando para o recorde mundial, eu falei, estou esperando que ninguém quebre, né? E passou perto, viu? Eu acho que não devia fazer isso, botar o cara para comentar a prova que o recorde mundial é dele. Eu não sei se você viu pelo Esporte Vivo, na hora que entra lá o recorde escrito embaixo, como é que chama o narrador, velho? Fugiu o nome dele agora, Que beleza, eu esqueci o nome dele.
Milton Leite.
Milton Leite. O Milton Leite tá aí, o recorde mundial. Aí o Cielo, grande nadador esse cara aí, viu? Era bom, viu? O cara nadava. Aí a Joana, não tô acreditando. Ela falou, uai, eu tô aqui pra comentar. Não baita nadador esse moço. Bom, aí uma coisa que eu gostei demais também, que agora tem revezamento misto no atletismo e na natação, e o negócio funciona, cara. Eu fiquei impressionado.
Muito legal, né?
Tanto é que provou que estratégia faz diferença, que os Estados Unidos botou o Caleb Dressel e outro cara lá para nadar as 2 primeiras provas, achando que não ia fazer falta no final. Porque a gente sabe que tem uma diferença enorme do nado da mulher no nado do homem. Mas a estratégia da Grã-Bretanha, eles inverteram a nadadora com aquele cara que ganhou a medalha lá, o Alan, sei lá das quantas, fugiu o nome dele agora, para que ela nadasse a prova de borboleta e ele fizesse o peito. Então a Grã-Bretanha ficou em terceiro o tempo inteiro e no final pegou o velocista mais rápido para fazer o nado livre, enquanto os Estados Unidos botou a moça para nadar, que nem tinha ganhado 100 metros livre. Aí sobrou a Grã-Bretanha e a Austrália. Mas eu citei anteriormente a McKean da Austrália, ela emparelhou com 2 nadadores masculinos na hora de ela nadar o nado livre. Só para vocês ficarem sabendo que não é esse negócio assim também não. Mas é muito legal, gostei. No atletismo, que eu não sei se é por regra ou por opção, que eles sempre colocaram os homens na mesma perna e as mulheres na mesma perna. Mas eu imagino que tenha sido por opção.
Eu acho que é opção, que não é obrigado, não. Mas todo mundo fez a mesma estratégia, né? Abre com um homem, depois as 2 mulheres e fecha com um homem.
No caso da Grã-Bretanha, eles ganharam invertendo. Saíram com mulher, homem, mulher e homem. Os Estados Unidos achou que botando os 2 homens primeiro, eles teriam folga no final e não deu. Foi nada disso que aconteceu. Bom, um grande feito olímpico também, que quando acabou a primeira semana, Cuba tinha 1 medalha de bronze. Aí o comunismo está acabando com o esporte, o país está quebrado, não tem futuro o esporte cubano, enquanto não entrar o capitalismo, Cuba não vai ganhar nada. O que aconteceu na segunda semana, Glauber? Começou luta olímpica, começou o boxe, entrou o atletismo, Cuba desembestou a ganhar a medalha.
Tá na frente do Brasil nesse momento.
Pois é. E o Mihaim Lopes, conhecido também como o gigante de erradura, conquistou nada mais, nada menos do que o tetracampeonato olímpico na luta até 130 quilos. O que, que significa um tetracampeonato olímpico? São pouquíssimas pessoas que têm isso. Ele é campeão olímpico desde Pequim. Ele vence todas as competições.
Um tetracampeonato olímpico significa pelo menos 16 anos no topo.
No caso dele, 17, né? Por causa da pandemia. E ele foi campeão sem sofrer nenhum ponto, tá? Na luta olímpica tem aquele negócio. Se você fizer 7-0, você encerra a luta. Que é, eu esqueci como é que tem um nome isso lá. É tipo uma regra assim pra você não ser massacrado. Mas ele sobrou, viu? Eu também queria destacar aqui os 3 mil metros no atletismo, aquele 3 mil metros com obstáculo, que tem uma piscina, tem um poço, tem aquele negócio lá. O Kenner ganhava.
Assim, como se fosse muito fácil correr 3 mil metros, eles colocaram obstáculos e, pior, colocaram uma piscina depois de um dos obstáculos.
Exatamente. Bom, tinha 9 edições seguidas que o Kenner ganhava. Dessa vez, um marroquino foi lá e ganhou. O Sofiane El Bakkali. Você imagina, 9 edições ganhando a prova. Aqui no Brasil a gente não faz nem ideia do que é isso, que a gente nunca conseguiu ganhar mais do que 2 vezes seguidas alguma coisa na Olimpíada. Também trazer aqui um outro recorde, né? Pela primeira vez uma mulher ganhou o concurso completo de equitação. No hipismo, homens e mulheres competem juntos, por razões óbvias, né? Não tem diferença praticamente nenhuma de desempenho. E a Julia Krajewicz, da Alemanha, conquistou o ouro no concurso completo, que é tipo um triatlo a cavalo. Grosso modo é isso. E também teve mulheres medalhando nas outras categorias, mas ela foi a única que ficou com o ouro. É, também aqui uma outra coisa que aconteceu que eu acho curioso, o Glauber vai falar um pouco, a final dos 400 metros com barreira, que negócio surreal foi aquela prova, cara.
Cara, eu custei a acreditar no... conforme as informações foram surgindo depois da prova. De cara na prova a gente já viu que o nível foi muito alto, porque né, o recorde mundial foi batido na prova. Então assim, uma prova que tem recorde mundial batido é uma coisa espantosa por si só. O recorde foi batido em quase um segundo. Isso é muita coisa, é um absurdo. Um negócio desse. Só que aí depois foram começando a surgir as informações. Quem ganhou a prova foi o norueguês lá, que eu tenho certeza absoluta que se fizer antidoping nele, eu acho que cai, porque ele estava muito doidão. Aquilo é metanfetamina, não tem como uma pessoa no estado normal de lucidez fazer as loucuras que ele fez para comemorar o ouro dele.
Ele estava muito louco.
Embora, obviamente, ganhar o ouro olímpico é uma coisa que deixa a pessoa muito feliz. Não condeno nem um pouquinho. Em segundo lugar ficou o americano. E em terceiro lugar ficou o brasileiro, o Pio, né?
O Alisson, Pio. Malvadão, olha. O cara chama
muito
Malvadão.
Cara. Ele é bacana demais, cara. Ele é um cara que, assim, queria ficar 2 horas numa esquina trocando ideia com ele.
Ou ele é bacana. Já viu o Twitter dele?
E eu comecei a seguir. Espetacular o Twitter dele.
Aí um dia que ele virou outro dia e falou, estão falando que eu sou feio? Isso aí é ponto de vista. Eu ri demais desse feio, cara. Só que ele não fala assim, né? Ele não fala, estão falando que eu sou feio. É tipo, o bonde tá falando que eu sou feio. É tudo é um bonde que faz, velho.
Aí a gente começou a ver os tempos, né, de cada um.
Sim.
O brasileiro, que foi terceiro colocado nessa prova, ele só fez um tempo pior que o recorde antigo, que já era do norueguês que ganhou a prova, e que o americano, que também estava nessa prova, ou seja, dos 4 melhores tempos da história, os 3 donos dos 4 melhores tempos estavam nessa prova e 3 desses tempos foram nessa prova. Isso é um absurdo. Assim, não tem lógica nenhuma isso acontecer.
Se o Pio tivesse sido 2 segundos mais rápido, 2 centésimos, na verdade, mais rápido, e os 3 melhores tempos da história da prova teriam acontecido no mesmo tempo.
É, na mesma prova. Isso é uma loucura. E, tinham corredores de 7 nacionalidades. Os 7 quebraram a melhor marca de seus países. Então, assim, o último colocado fez o melhor tempo da história do país dele, né, nessa prova, sabe? Assim,
exatamente.
O nível da prova foi muito alto, bicho. Foi muito alto.
Eu nunca tinha visto uma prova nessa magnitude.
Sim, foi assim.
Impressionante.
Do que eu tenho lembrança da minha cabeça, assim, com certeza foi a prova mais bem disputada das Olimpíadas que eu já vi. Pode ter acontecido algo parecido ou coisas maiores que essa, mas eu não assisti. E também não fui atrás para procurar. Mas foi, assim, um nível absurdo. E aí, Brunão, entra só numa coisa que eu queria levantar, não para a gente discorrer agora, mas para a gente conversar mais para frente. Que, assim, eu não cobro medalha de ninguém, nem de atleta brasileiro, muito menos atleta brasileiro, porque, né, a gente não apoia atleta nenhum. Todo atleta brasileiro que chega na Olimpíada já é um vencedor por si só. Mas eu não cobro medalha de ninguém. Mas eu cobro que na Olimpíada o cara tenha a melhor marca da carreira dele. Porque não tem. Porque, assim, o cara não tem, pode não ter estrutura nenhuma para treinar, mas na Olimpíada o cara tem que dar um algo a mais. Então, assim, eu não consigo conceber um atleta que chega na Olimpíada e não pega a sua melhor marca na Olimpíada. E o Alisson dos Santos fez exatamente isso. As 3 melhores marcas da carreira dele foram as 3 provas que ele correu na Olimpíada. Isso é absolutamente admirável em todos os aspectos, porque, assim, ele não tem apoio igual todos os outros atletas brasileiros. Só que ele chegou na Olimpíada e deu tudo o que ele tinha para dar. Sabe? E se programou, se planejou para chegar no auge nesse momento e chegou no auge nesse momento. Tem atleta, não é só brasileiro, mas, assim, acho muito estranho que o cara chegue numa final e na final ele faça um tempo pior do que o que ele fez na eliminatória. Eu acho isso muito estranho, sabe? O cara na semifinal vai fazer um tempo melhor do que ele faz na final.
Porque você pressupõe que naquela circunstância ele vai pro limite dele.
Sim, isso é. Eu entendo que chega na final, tem uma pressão diferente, tem uma expectativa diferente. Eu entendo perfeitamente o corpo da pessoa não funcionar na sua plenitude. Embora, repito, isso aqui é uma coisa que não pode acontecer. Tem todo um tratamento e um procedimento para a pessoa chegar na Olimpíada 100% focada em dar o máximo de si. Só para citar um outro exemplo também, porque nesse exemplo aqui do Alisson, né, do Malvadão, ele conseguiu um resultado maravilhoso, assim, uma coisa espetacular o que esse cara fez. Mas teve aquela atleta brasileira do lançamento de disco também, a Ingrid. Me perdoe que eu não vou lembrar o nome dela, que eu vou ter que procurar. Mas ela fez isso. Assim, a melhor marca da carreira dela foi na Olimpíada, foi na final olímpica. Ela não passou nem perto de ganhar uma medalha. Mas, assim,
Ingrid Silva.
Ela fez tudo o que estava ao alcance dela para fazer o máximo que ela podia fazer na Olimpíada. Isso é admirável demais, cara. Assim, é a vida da pessoa dando resultado ali naquele momento, sabe? Eu acho isso muito bacana, muito espetacular. E isso não é questão só de momento, assim, é questão da pessoa. É óbvio que é maldade, né? Às vezes a pessoa ganhou o melhor tempo da carreira dela 3 anos antes da Olimpíada. Que vai chegar, é evidente, cara, não está no mesmo nível que estava 3 anos atrás. Nesse caso aí, não. É claro que eu entendo, mas na Olimpíada a pessoa tem que dar. Outro exemplo, o Thiago Braz o melhor resultado dele no ano foi na final olímpica. Que também ganhou a medalha de bronze, também é uma coisa espetacular. Mas, tipo assim, o cara aqui, chegou na Olimpíada e deu...
equivocado. É o melhor resultado dele no ciclo olímpico.
Pois é, sabe assim, o cara chegou na Olimpíada e deu, assim, o máximo para conseguir o resultado, sabe? Eu acho que isso é admirável demais, a conta. Mais do que qualquer medalha, qualquer posição final. Se o Thiago Braz tivesse sido o último colocado no salto com vara, mas se ele tivesse conseguido o melhor resultado do ciclo olímpico na final olímpica, sabe, já vale a pena. Já, porque é disso que se trata a Olimpíada. No final das contas, é isso.
E o Pinheiros demitiu ele por falta de resultado e eles tinham que economizar por causa da pandemia.
Pois é.
Bom, o outro exemplo, o Darlan, né? O Darlan, eu fiquei chateado, cara, porque o cara perdeu o patrocínio, o cara tava treinando no terreno baldio, a mãe dele quase morreu de Covid, ele pegou Covid e o cara foi e beirou a medalha, cara. Ele faltou pouco ali para ele ficar com a medalha.
É, o caso do Darlan não é um caso desse que eu falei, que não é a melhor marca da vida dele. Mas o cara dois meses atrás tava com Covid, bicho. E essa semana ele tava na final olímpica e fez a melhor marca dele no ano. Mesmo com só dois meses de ter passado por uma doença grave, né? Assim, não pode falar que Covid é uma doença, a gente não sabe qual que é o... Até hoje a gente não sabe como que se manifesta no corpo de um atleta, por exemplo. Então, assim, é uma coisa absolutamente admirável.
Sem dúvida, cara. Sem dúvida. O que eu ia pontuar também aqui, né, que eu achei curioso, já passando um pouco aqui para outros assuntos, né? Aquele cara da Suécia, o Armando Prantz, eu nunca vi um cara ganhar o salto com vara com tanta sobra assim, cara.
Nossa, ele não... era assustador, assim, né? Na hora que tava naquele último altura de sarrafo lá, que foi 5,90, eu acho que até o Thiago Braz conseguiu em uma das três tentativas dele.
Uhum.
Nossa, ele passou muito acima do sarrafo, gente, aquilo é um absurdo.
Não, e assim, o recorde olímpico do Thiago Braz, que foi o que ele conseguiu saltar no Rio, que é aquilo que você falou do melhor tempo. O melhor tempo da vida do Thiago Braz foi aquele do ouro, que foi 6,5. Ele não conseguiu saltar 6,5, aliás, ele não saltou acima de 6 metros em momento nenhum depois daquele dia. Nunca mais.
E nem antes daquele dia também, não tinha saltado.
Pois é. Então é o famoso leão de Olimpíada esse aí. Mas a questão é que o do Prantz, o recorde dele, acho que é 6,17, né? 6,15, uma coisa assim, o recorde mundial que ele bateu. Então ele podia ter colocado o sarrafo em 6,05 para bater o recorde olímpico. Ele botou em 6,20 para tentar quebrar o recorde mundial. Não conseguiu. Mas ele. Pois é, ué. Se ele tivesse feito escola com o Sergei Búbica, com a Zimbaeva, ele ia entender que você vai de centímetro em centímetro para ir ganhando o dinheiro do patrocinador.
E ganhar dinheiro e marcando seu nome na história, né? Assim, a cada recorde que se quebra, não é só dinheiro que o cara ganha. A notícia corre no mundo inteiro, né?
O Búbica tem 20 recordes mundiais por causa disso.
Se a cada 3 meses o cara bate um recorde mundial, a cada 3 meses o nome dele está circulando no mundo inteiro. É por isso que a gente se lembra muito bem do Búbica, da Zimbaeva, por causa disso.
Zimbaeva. Tanto é que tem a história, né, que a Fabiana Müller conta, que a Zimbaeva falou que ela tinha saltado 5 centímetros acima do recorde mundial aqui nos treinos. Aí ela não, vou de um em um até.
Pois é, até o próprio Bolt fez isso também, porque o Bolt ele sabia que ele podia correr, sei lá, um segundo abaixo do recorde mundial. Só que na hora que ele via que ele ia bater o recorde mundial, ele começava a dar tchau pra galera, assim, no 100 metros. Ele determinava as corridas comemorando, já todo mundo lá esforçando aqui a cara de quem tá morrendo de fazer força e ele dando tchau pra galera, assim, né? As fotos são maravilhosas dele ganhando. E foi tudo nesse esquema, ele sabia? Ele podia ter quebrado o recorde mundial uma vez e ficar com aquele recorde para sempre. Mas ele foi quebrando aos pouquinhos.
E é o que se espera de uma pessoa, né? Porque eu imagino como que fica para a história depois. É, cadê aqui? O que mais que nós temos aqui para poder trazer de resultado relevante aqui? Ah, é, quase que eu esqueço. Teve também a polonesa lá, a recordista mundial. Ela virou tricampeã olímpica. A gente estava falando do cubano, a Anita Wrodarczyk conseguiu ser tricampeã. E a Martine Grael e a Kalena Kuzen ganharam o bicampeonato da 49er FX feminina. Ou seja, elas podem ser agora as primeiras tricampeãs. Mas o curioso é que em toda a história, só duas vezes mulheres foram bicampeãs. O vôlei feminino e agora a Martine e a Kaena. Para você ver como é que o esporte feminino evoluiu gigantescamente de 96 para cá, que foi quando veio a primeira medalha. Mas dá para ver claramente que se tivesse estrutura antes, cara, era muito mais medalha.
Muito mais medalha. Inclusive, esse ano a gente tem que ressaltar, né? O Brasil, nesse momento, tem 4 medalhas de ouro, 3 mulheres.
Exato. Isso é muito importante ser ressaltado. E o pessoal não tenho visto o pessoal destacando isso como deveria ser. Outra coisa aqui que eu queria trazer também, o fato das despedidas, né? Não está confirmada ainda as despedidas dos irmãos Gasol no basquete, mas já está a do Scola, inclusive foi homenageado igual o Oscar no final do jogo contra a Austrália, em que a Austrália eliminou a Argentina. E a final do basquete acabou Estados Unidos e França. A França deu um pau nos Estados Unidos na primeira rodada. Você acha que esses caras vão entrar babando pra cima do francês,
velho? Eu tô até com dó da França, vai ser 120-50 o jogo.
Oh, eu tô até com... O Draymond Green já falou que ele sabe o que ele precisa fazer pra parar o... Esqueci o nome do francês, é... Jogava no Utah Jazz, fugiu o nome dele agora. Mas assim, eu tô com dó dos caras, velho. Eu tô preocupadíssimo com o que vai acontecer nesse jogo. Bom, acho que assim, deixa eu ver se faltou alguma coisa aqui que a gente pode trazer também. Pensei, Ana Marcela, falar que a Ana Marcela ganhou finalmente, porque a mulher é a maior vencedora individual do esporte brasileiro. 25 medalhas em campeonatos mundiais, tetracampeã mundial na prova de 20 quilômetros. Aí ela foi nadar 10 quilômetros como se não estivesse fazendo nada. E finalmente ela ganhou, porque já era para ter ganhado em Londres e já era para ter ganhado no Rio de Janeiro. Cara, a mulher nada 10 quilômetros e 25 quilômetros.
Não consigo falei,
imaginar isso.
Não. Eu dirijo 25 quilômetros e fico cansado.
Ô Celinho, você tá aí ainda? Celinho, depois dessa uma hora de silêncio, você que é um nadador, o que você acha disso?
Você é chefe, tudo que você já nadou na sua vida dá 10 quilômetros? Pra mim, não. Na minha, dá. Não.
pra mim, dá que eu já fiz natação por um tempo.
Eu também já fiz natação, bobão. Mesmo assim, não dá 10 quilômetros, não. 10 quilômetros é chão, meu filho. É água, né?
25 é muita coisa.
Você tá doido, bicho. Condição de fazer.
É igual você falou, 25 de carro é muita coisa.
Cara, e se tivesse a prova de 25 do feminino, eu te falo que essa mulher ia ganhar. Tá muito claro isso pra mim. Bom, o Brasil tem 4 medalhas, já bateu o recorde de medalhas no geral. E vai tentar agora bater o recorde de medalhas de ouro conquistado no Rio, que é de 7. Só que tem 4 e não tem prova suficiente para poder bater esse recorde. Então, o Brasil está dependendo das finais. As duas do boxe, a final do futebol e uma eventual final do vôlei, caso o Brasil derrote nessa madrugada que estamos gravando a seleção da Coreia do Sul. E fora isso, a única oportunidade, que é pouco provável, é a do Isaquias, que ele não está tão bem assim, mas ele tem a chance de ganhar a medalha também na prova do C1. Você acha que vai rolar, Glauber?
Não, eu acho que se rolar, vai ser mais dois ouros do futebol e da Bia Ferreira no boxe. Honestamente, acho que no vôlei pode acontecer, mas não tem tanta esperança assim. Não sei se eu estou muito decepcionado com tudo que tem acontecido no vôlei, mas não consigo esperar a medalha das moças da seleção, não. Embora, obviamente, vou torcer loucamente para que aconteça. Acho que elas merecem demais, mas não sei se vai rolar, não.
Acho que não vai, não, mas vai depender.
Porque, mas exemplo, acho que a medalha de prata dá. Eu acho que dá para pegar a final, para ganhar da Coreia.
É acessível. A prata agora, é acessível.
Principalmente se vier os Estados Unidos na final, é puxado.
É o que eu ia dizer.
Acho que não dá, não.
Começa o... Qual que é o jogo primeiro? É Sérvia e Estados Unidos, que é uma da manhã. Se a Sérvia passar, eu cravo o ouro do Brasil. Porque a Sérvia não tem defesa. Você vê na primeira fase, apesar da Boskovic ser o ataque da Sérvia inteiro, os Estados Unidos têm um time melhor. Então, se eles cometerem o crime, aí nós estamos mais tranquilos. E tem a Rosa Maria também. Qualquer coisa, manda a bola para ela. E também destacar aqui, eu não falei isso, mas que trabalho formidável do Marcelo Mendes no comando da Argentina. Levou a Argentina para uma disputa de bronze, cara.
Esse homem é um absurdo. É uma loucura. Marcelo Mendes é uma loucura.
A Argentina não estava conseguindo nem jogar a Liga Mundial uns anos atrás, cara. Ele não só chegou lá, como com menos de um ano ele arrumou o time. Tô impressionado.
Olha, falar que é bom o Brasil abrir o olho até no branco, tá? Na primeira fase, você lembra o pandemônio que foi pra ganhar da Argentina, né?
Vou te falar que na minha cabeça, o bronze é da Argentina já.
Não tá difícil, não. Pelo menos eu acho que com mais vontade de ganhar o bronze, eu acho que a Argentina vai entrar. Porque, né, assim, o Brasil entrou pra ganhar o ouro, né? O bronze, vamos colocar aqui entre aspas, o bronze é pouco pro vôlei masculino.
Pois é.
Só que eu vou falar isso aqui, eu ressaltei que o bronze é pouco pro futebol masculino, mas tem que ressaltar. Bronze olímpico não é pouca coisa, bronze olímpico é muita coisa.
Acho que o Brasil
tinha que dar sangue para ganhar essa medalha de bronze. Porque, né,
esse é o problema. Eu tenho a impressão que os outros países valorizam mais que o Brasil. Tenho muito essa impressão. Porque quando o Brasil chega favorito a ganhar a medalha de ouro e não consegue ir para a final igual a esse caso, os caras jogam assim, parece que acabou o mundo.
No futebol aconteceu demais, né? Quantidade desses terceiro, quarto lugar que o Brasil perdeu é novidade.
É isso aí, eu não concordo, cara. Isso aí eu não acho certo mesmo. É um negócio que realmente me incomoda. Mas enfim, né? O que a gente pode fazer? O ranking. O quadro de medalhas no momento tá com muita cara que os Estados Unidos não vai passar a China, né?
Pois é, pela primeira vez, né, assim.
Não foi a primeira vez, não, foi?
Eu acho que foi, eu acho que até hoje os Estados Unidos ganhou. Foi o maior medalhista de ouro em todas as Olimpíadas.
Não, ele perdia para a União Soviética
Da União todas Soviética. As Olimpíadas pós-fim da União Soviética, que eu falo.
Não, teve uma vez que ele não ganhou, que foi exatamente Pequim. Pequim, a Rússia fez 48 a 36 na medalha de ouro. E foi até quando os Estados Unidos apresentou o quadro de medalhas deles ao contrário.
Agora também. 48. Os Estados Unidos só fazem o quadro de medalhas pelo número total de medalhas. E aí os Estados Unidos estão na frente.
Foi em Pequim, a China ganhou, e depois nas duas seguintes, em Londres e no Rio, ela ficou em segundo. Não, em Londres ela ficou em segundo e no Rio ela ficou em terceiro, que a Grã-Bretanha ficou em segundo no Rio. No Rio foi muito aleatório tudo, né?
Faz sentido nenhum, né?
Pois é. Quem cresceu mais do Rio pra cá foi o Japão. O Japão ganhou 12 medalhas de ouro e 41 no total lá nos Jogos do Rio. Olha o espetáculo que eles estão dando agora. Eu acho que é isso então, senhores. Alguma outra coisa que vocês queiram dizer?
Por hora, não.
Não.
Então, é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais uma edição do StartCast. Vocês já podem parar aqui, ó, e caçar rumo de ver as finais da agora da noite. Vale a pena, viu? Quem quiser encontrar com a gente, arroba blog StartSpot no Twitter e nas outras redes sociais, blogstartspot.com.br é o nosso endereço. Quem quiser falar pessoalmente com as nossas contas, arroba Bruno César Santos, arroba GraubFM, arroba Marcelo Mar. Celinho, semana que vem é a última vez que você vai ter que dividir espaço com os Jogos Olímpicos.
Beleza. Falou, até a próxima.
E pro seu governo, Celinho, acabou 2-0 só pro Juazeirense.
É, não rolou.
Não rolou. Grauber, até semana que vem.
Senhores, um prazer inenarrável. Até a próxima.
É isso, pessoal. Um grande abraço e até semana que vem. Valeu.